Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Conexão Nintendo, o seu podcast semanal sobre as principais notícias do mundo Nintendo. Eu sou o seu host Chapéu e já tô juntando dinheiro pra 2025, porque o rasgo na carteira vai ser enorme. E comigo está gravando o Jamon.
Na falta do jogo da semana, a gente vai falar de rumores do futuro console, dando spoilers.
Já falando sobre coisa de rumor, que tá começando a se concretizar cada vez mais, mas começou como rumor de qualquer forma, o leaker Pioro, após ele postar uma imagem de um cartucho de NES do Nintendo World Championships de 99, de 1990, um jogo chamado Nintendo World Championships NES Edition pro Nintendo Switch, ele recebeu uma classificação indicativa pelo ESRB, né? Que é o Entertainment Software Rating Board, que é o pessoal, a organização que faz a classificação etária lá nos Estados Unidos, na América do Norte. E esse rumor começou de uma forma incrível. Primeiro que o Pioro, ele é o leaker da vez. Ele acerta as coisas e ele muitas vezes joga como se fosse um puzzle pra gente resolver.
É, ele gosta disso, né? É a atenção que ele recebe. Em vez de falar, fica dando dicas, né? Hints.
O que é legal. Eu prefiro isso. Acho divertido.
É a gamificação dos leakers, Chapéu.
É a gamificação dos leakers, é. Ele, com Endless Ocean, ele colocou, vai ter golfinhos nessa Direct. O pessoal achou, eu incluso, né, achei um pouco que podia ter emulação de GameCube no Switch. Aí foi o Endless Ocean. Nesse caso aqui, no cartucho do NES Nintendo World Championships, tinha siglas SW2, SW3 e SW4.
SW1 também, não tinha?
Tinha SW1 também. Aí o pessoal já tava achando, putz, ó, Switch 2 tá vindo. Aí um pessoal também zoando. Switch 3 e 4 tá vindo também. Vai ter um monte de Switch pra todo mundo.
É, inclusive o Pioro, ele curtiu um dos comentários que falou, que legal, Switch 2, 3 e 4 confirmados.
Teve gente que fez vídeo, Ramon, falando que o SW1 era o Switch base, SW2 era o Switch Lite, SW3 OLED e o SW4 é o novo Switch, entendeu?
Pode ser. Cada um vê o que quer nessas coisas. Assim, eu não vou mentir, eu também achei que era Switch 2 e o 3 e o 4, foda-se o que era.
Ah, sim, é.
Era muito mais literal o cartucho inteiro do que um detalhe na imagem, né?
Sim. Aí também, você podia pensar que ia acontecer de novo aquele evento que a Nintendo fez uma outra vez, né? O Championships mesmo. Eu não lembro qual E3 que ela fez, mas eu tenho certeza que rolou outro evento desse.
Eu tô tentando lembrar, eu acho que... Putz, foi, né, 2015, por ali, mas foi, eu lembro que foi horrível, né, foi... Assim, pra mim foi horrível de assistir, porque era uma época que a Nintendo tava muito mal, né, nas pernas, foi inclusive que eles mostraram um jogo aleatório que no futuro se tornou o minigame do Federation Force,
exatamente, né? O jogo de gol lá com a bolinha, exatamente.
Eu lembro muito disso, então... Pra mim era uma época que a Nintendo tava bem fraca e começou a inventar, né, falar, vamos fazer os caras jogar aqui... Porque foi uma febre quando... O primeiro, né? Esse aí de 90, foi uma febre. A gente não estava lá, Chapéu. Somos mais jovens que isso e não somos americanos pra estar nessa corrida pelo ouro aí que a Nintendo fez. Mas é uma coisa que ela relembra de vez em quando, né?
Sim. É, acho que uma das coisas mais ícones de colecionadores de mundo dos jogos é a fita dourada, né? Do Nintendo World Championships.
Sim, sim.
Que tem um adesivo meio tosco, triangular na frente, um negócio assim... São pouquíssimas pessoas que têm isso. Eu não sei quantas cópias eram, mas era bem limitado.
E o que você acha que vai ser esse jogo, Chapéu? Vai ser um NES Remix da vida?
Então, a gente já tem uma descrição da ESRB, né? Ela fala que é uma coleção de desafios em 2D e plataforma, né? Que o jogador vai passando por vários modos. Por exemplo, Speedrun, Survival. E aí muitos challenges são, né? Você chegar em específicos pontos. Outros é, tipo, derrotar outros inimigos menores... Sobreviver batalhas pequenas, tu lembra a descrição, né, que eles deram. E aí eles falam que alguns jogos, não fala todos, né, mas some games, tem os personagens pixelados, usando espadas ou flechas pra matar inimigos. Eu já imagino o Link do NES, né, tirando as flechinhas também. Ou o Peach, né, do Kid Icarus jogando também as flechinhas. E aí a descrição, os inimigos ou ficam atordoados ou somem com uma, assim, desaparece. Eles fazem esse tipo de descrição porque tem que falar se tem coisa violenta ou não, né? Então a gente já sabe que vai ser uma coletânea de vários joguinhos e vai ter muita coisa pixelada. Eu não botaria fé que seja uma coletânea, tipo, com gráficos atuais. O próprio título ainda tá NES Edition, né?
Sim. Também acho, já que NES Remix não vai voltar pelo jeito, né? A versão lá ficou 1 e 2, ficou no 3DS, né? Então eles estão fazendo, estão trazendo esse título aí que muita gente tem essa, muito, ainda mais muito americano, tem essa nostalgia pra trazer vários minigamezinhos utilizando sem um orçamento muito caro, que é usando os sprites de NES, né?
Uhum.
É interessante, eu acho que, é claro, a gente tá falando disso, provavelmente o anúncio. O pior, ele não tem costume de lançar, justificando minha argumentação, o pior não tem costume de fazer uma coisa que é muito tempo na frente, né? E normalmente o que ele fala é bem recente, acontece em poucas semanas.
Sim.
Então talvez a gente esteja esperando aqui um shadow drop desse jogo, ou pelo menos um anúncio no Twitter.
Sim, provavelmente. Eu não fico tão animado, porque já jogamos nesse remix no passado, né? Que eu gostava bastante, vou ser sincero. Por mais que seja um conceito. Na verdade, eu acho que ele inventou. Sabe os efeitos Wonder do Mario Wonder?
Uh-huh.
Acho que o NES Remix era muito nessa pegada, né? Já parece um efeito bizarro que você não esperava num jogo que você já tá acostumado. Eu gosto muito disso.
Eu não gostava do NES Remix. Talvez.
Não?
Eu não dei a chance que ele mereceu. Eu fiquei irritado muito rápido com o jogo.
Entendi.
Talvez agora eu um pouco mais calmo, fique, jogue e me divirta.
Uhum. Mas é certamente uma boa-vinda, né?
Sim. É aquilo, se eles vão anunciar fora, eles sabem que não é uma coisa que vai mexer os mundos, né? Eles só vão lotar ele um mês, talvez o mês de junho tava faltando o jogo, né?
Sim.
Então talvez seja o jogo do mês de junho, que eles cheguem e falam, lançamos isso aqui, tem alguma coisa pra vocês, quem quer comprar, mas não é nenhum destaque que eles vão dar em um Nintendo Direct, não é o jogo que abre ou fecha um Direct, por exemplo. Eu espero, pelo menos.
Eu tô tentando ver, acho que o jogo de junho é o Luigi's Mansion 2 HD, viu?
Ah, julho que não tinha? Tinha algum mês que não tinha.
O Luigi's Mansion 2 HD vai lançar junho, de 27 de junho.
Então pode ser o jogo de julho, ou vai ser junho também.
Uhum.
E é isso. Acho que é abril que a gente não teve, né? E abril acabou de ir embora.
Foi o Endless Ocean pulou pro maio, né? Na próxima notícia, a Dena, D-E-N-A, ela anunciou justamente com a Pokémon Company que é a subsidiária Dena Digital Production. Então, só lembrando, tem a Dena, aí tem a subsidiária Dena Digital Production. Ela vai passar a se chamar Pokémon Card D Studio. Também só lembrando que a Dena já trabalhou com Pokémon Masters X, e relacionado ao Pokémon, né? E com a Nintendo já fez Mitomo, Super Mario Run, Fire Emblem, Heroes, né? Animal Crossing, Pocket Camp, enfim, vários jogos mobile da Nintendo. Eu acho que isso aí, sei lá, mostra que eles estão apostando muitas fichas mesmo no Pokémon. No Pokémon, até fugiu o nome, Pocket, né?
É Pokémon TCG Mobile, né? Pocket, realmente. Sim, eu estranho porque, assim, a Dena, assim, eu sei do Master X. Master X ainda recebe atualizações, personagens novos e tudo. Acho que Animal Crossing, o Pocket Camp também continua recebendo atualização, não lembro. E Fire Emblem Heroes também continua recebendo atualização. Eu não sei por conta de quem fica essas atualizações dos jogos. Fire Emblem Heroes eu acho que bastante é Intelligent Systems, que cuida do jogo. Mas
metendo arte lá no meio e acabou, né?
Exato, exatamente. Mas mesmo assim, a Dena ainda cuida desses jogos, né? Eles estão. Eu não sei se vai ser esse estúdio, essa parte que vai virar o Pokémon TCG específico, ou se eles estão abrindo, meio que estão fazendo uma expansão ali, e agora a gente vai ter uma parte que vai cuidar dos nossos jogos e uma parte que vai cuidar só, exclusivamente, do TCG. Mas eles estão esperando, sim, pegar aquele dinheiro que o TCG gasta muito em revenda, tudo. É um famoso investimento alternativo e querem esse dinheiro no mobile. Eles querem juntar esse dinheiro no mobile.
Uhum. O Master X não deu muito certo, né? O lançamento, eu lembro que foi horrível e depois a atualização melhorou, aparentemente. Eu não joguei muito. Mas do lado da Nintendo foi muito mais erro do que acerto, infelizmente, né?
Sim. Assim, eu não vou falar que foi erro, mas
erro
não...
financeiro.
Foi abaixo da expectativa da Nintendo. E o Master's X, ele continua a atualização até hoje, né? Ele é um gacha normal, eu acho. Ele tem o power creep dele, né? As unidades ficando muito mais fortes. Fire Emblem Heroes também, né? As unidades, inclusive Fire Emblem Heroes, as armas, tem a descrição, parecem cartas de Yu-Gi-Oh! De tanto texto. E o Pokémon Master's, ele também ele coloca mecânica em cima de mecânica em cima de mecânica. Então, é, gacha.
Gacha. É, os caras não vai ser que nem a Niantic que querer ganhar e vai ganhar dinheiro infinito que nem Pokémon GO foi, né? Aquilo ali foi um caso à parte no mundo.
Sim.
Mas eu acho que o Pokémon TCG Pocket tem potencial pra trazer muito mais dinheiro que o normal, com certeza. Eu mesmo tô me vendo gastando alguma coisa em outra, né? Porque eles falam que eles vão dar 2 boosters diários pra você abrir, mas...
É a isca pra você entrar no aplicativo, né?
É, a gente sabe que vai ser difícil. Na próxima notícia, Universal confirma que o parque Super Nintendo World, o de Orlando, né? Não de Osaka, realmente irá abrir ao público em 2025 no Universal Epic Universe. Que é um parque lá que vai ter 5 parques dentro, praticamente. Tem esse do Mario, Super Nintendo World, Celestial Park, coisa Harry Potter, como treinar seu dragão e Dark Universe. Jamon, o que você acha do parque ser uma cópia praticamente 1 a 1 do Japão? Sim, existem algumas alterações, com certeza. Já vi que pratos, alguns... Tipo um bowl da Peach, uma coisinha mudou, ficou uma coisa mais simples, um cupcake aqui. Mas o que você sente? Você... Não vou perguntar se você prefere visitar, porque a gente ia falar do Japão, com certeza. Mas o que você sente?
Eu acho que quando a gente foca na viagem para o parque, especificamente, eu quero ver o parque, eu acho ideal. Porque é ruim a experiência, porque você não vai, não tem aquela experiência diferente para cada lugar que eu visito. Mas eu acho que as pessoas que estão indo para os Estados Unidos visitar o parque em Orlando, não, às vezes não tem a condição financeira de ir para o Japão, né? Seria uma viagem custosa para cada parque ser um parque diferente.
Sim.
Então, eu acho que, assim, em Pokémon, eu vou citar o outro caso, Pokémon no Japão. Não é parque temático, mas as lojas de Pokémon, as Pokémon Centers, elas têm coisas de cada lugar. Né? Tem uma grande estátua de um Pokémon que representa aquela região. Só que você está dentro do mesmo país, você está dentro do Japão, e então a viagem ali é muito mais barata. Em um lugar que você fala a mesma língua. Eu acho que, como o Nintendo, eu acho que ela tá tentando pegar, o Japão é pra galera que mora perto do Japão, pro público oriental, e o de Orlando é pro público ocidental, e a Europa que roda uma moeda e descobre pra onde vai, provavelmente pra Orlando, porque fala inglês. Eu acho que a experiência ser parecida é um plus, porque você olha e fala, tá, eu visitei aqui, tive a experiência, a mesma experiência que um japonês teria, não vou sentir que tá faltando. Eu não sei se com as expansões vai continuar sendo assim, né?
Então, vai ter a expansão do Donkey Kong.
No Japão. E aqui também.
Aqui também. No 2025 no Orlando vai ter e do Japão vai abrir esse ano. Eu acho que atrasou um pouco lá por causa
disso. Até as expansões são iguais. Então, por enquanto, eu acho super justo. Se mudar, podia ser legal mudar. Então, por exemplo, ter Zelda aqui nos Estados Unidos. Aqui, né? Aqui no Ocidente. E no Japão ser Pikmin, Animal Crossing ou Splatoon. Né, uma coisa que faz mais sucesso, acho que não é mais próximo, não, Splatoon ou Pikmin, que faz mais sucesso lá no Japão. Pra mim faria sentido. Porque não faz sentido, por exemplo, abrir de Metroid no Japão. Mas faz. Mas pode fazer mais sentido abrir nos Estados Unidos. Então.
Não faz sentido. Metroid não faz sentido abrir em lugar nenhum, infelizmente. Mas eu concordo plenamente com o que você falou. É o sentimento que eu tenho. Na verdade, você descreveu o meu caso. Eu queria muito visitar o parque no Japão. Só que tem 2 problemas enormes. Primeiro é a língua, né? Que eu não sei falar japonês, então a viagem seria... Lógico, você vai viajar pra um lugar desse, você não vai só no parque. Você aproveita e faz outras coisas, né? Só que a barreira é uma linguagem pra mim. E 2, que o custo é bem maior. Pelo que as pessoas me falam e pelo que eu pesquisei também. É mais caro ir pro Japão. Sai mais caro. Eu, provavelmente, se eu for visitar, vai ser esse aí do Orlando. E no Japão vai ser uma futura visita quando eu, sei lá, ganhar na loteria, não sei.
Sim, sim. Então aí tem pra todo tipo de fã, a experiência vai ser única.
É, e eu concordo com isso também. Acho legal a experiência ser única porque, assim, no mundo ideal, que todo mundo tivesse dinheiro no seu tempo livre pra fazer essas coisas, né? Seria legal parques diferentes, porque você visita um e depois, opa, eu tenho mais coisas pra ver em outro lugar. Só que como nossas escolhas são extremamente limitadas nessa vida, você replica e eu não me sinto injustiçado por morar do outro lado do mundo. Passando pra próxima notícia, um site de notícias espanhol chamado Vandal... Ah, só comentando, essa notícia aqui, ela não é necessariamente da última semana, a gente tá um pouquinho atrasado reportando ela, mas é mais pra linkar com outra notícia que saiu também. Notícia barra que é rumor.
Inclusive, a gente agora vai entrar num grande pedaço de rumores barra notícias de Switch 2, né? Então, possíveis coisas com Switch 2.
Sim, a última notícia que a gente vai falar aqui não é rumor, mas as próximas, a Maria que é. O site de notícias espanhol Vandal reportou que o Switch 2, entre aspas, ou continuação do Switch, chame o que você quiser na sua cabeça, ele terá controles com um sistema de magnetismo para prender os controles no console. Então o Switch, ao invés de você ir lá e passar num negocinho o Switch para fazer o clique, né, vai ter um imã que vai prender o magnetismo. A fonte desse rumor vem de diversas empresas que produzem acessórios para jogos, que eu comento, essa parte eu achei muito engraçada nas notícias, que eles falam que viram e tocaram no novo console, só para falar que é verdade, é real. E para corroborar com a Vandal um pouco, né? No passado, eles informaram corretamente que o Switch OLED ia ter uma saída Ethernet e um novo apoio atrás do console, né? Aquele standzinho lá. E aí, João? Imãs, o que você acha?
Eu acho que a maior diferença, então, vai ser que eles não vão poder mais usar aquele clique para mostrar os cheiros de Switch. Vai ter que ser outro barulho.
Vai ser o clique quando você põe o console na dock aí. Destrói seu console.
Pode ser o barulho de riscando, né? Mas, assim, controle eu acho bom. Eu lembro que no início, ainda mais com... Eu até esqueci o nome daquele acessório que você coloca pra ter o strap na mão.
Ah, o Joy-Con strap.
É, mas o nome daquilo lá é strap? O nome daquela parte preta inteira que você coloca no Joy-Con?
É, que eu saiba, é.
Então, pra colocar o strap, eu lembro que muita gente travava isso. Eles colocavam o lado errado, porque você tem que colocar o mais com mais, o menos com menos, tudo isso. Então acho que isso ajuda uma galera ali pra não quebrar o console no início, ou pra não travar aquilo e ver vídeos de como destravar o strap, por ser magnetismo. E no Switch também. Eu só fico pensando, o magnetismo não tá tão bom assim que eu consigo levantar o console com a tela no meio e ficar tranquilo, sabe?
É, essa não é a minha única preocupação, não. Não sei se o imã pode, ao longo do tempo, prejudicar alguma coisa interna no console, né? Porque, não sei, na minha cabeça pode ser uma fake news da vida, mas eu acredito que imãs, se você ficar deixando em eletrônicos, ferra alguma coisa lá dentro, né?
É, eu acho que ele vai ter a proteção própria, né? Pra, sabendo que é imã, você vai criar uma estrutura que proteja o seu circuito interno.
Que vai encarecer.
Que vai encarecer um pouco. É, não sei o quão é difícil... O como vai ferrar o ímã, né? Não é como quando você é criança e pega o ímã e coloca na tela do seu monitor pra ver ficar roxo. Não sei se você teve essa experiência.
Eu espero que não seja assim, né? Se for. Mas do peso também é outra preocupação. Você tá com o Switch lá. Às vezes eu seguro o Switch com uma mão só, né? Num Joy-Con. Porque, sei lá, eu tô fazendo alguma coisa com outra mão. Vou pegar um copo, não sei o quê. Será que eu segurar, botar toda a força em um Joy-Con de ímã segurando, não vai cair o resto?
Nossa, Então, imã, essa é a parte que eu fico preocupado, que eu acho melhor no encaixe, né? Mas tem menos... Com o imã, eu acho que tem menos chance de dar... Tem alguns Joy-Con que não encaixa direito, tudo. Eu acho que imã, pelo menos, afeta menos nesse problema.
Mas, assim, no mínimo seria engraçado, porque ia sair diversos vídeos de zoeira, né? Que o pessoal ia pegar os controles e colocar do lado da geladeira, né? Tipo, pá, tô jogando, tipo, no Switch na geladeira, coisas assim.
Com
tipo.
Certeza, com certeza. Eu pensei nisso assim que você falou.
É, pensou... Pá, coloquei a jadeira, ó. Decoração da casa agora.
Pelo menos vai ter um espaço melhor pra colocar o controle, né? Um espaço
maior. Ia ter. Aqueles negócios, aquelas empresas que faz... Tem muita pessoal, né, que usa impressora 3D pra fazer uns stands de Joy-Con que vende aleatoriamente em vários sites, né? Agora você compra uma barra de ferro, já era, um stand de Joy-Con. Mas não deixa de ser rumor. Nunca se esqueça disso. Pode ser... coisa pra chamar atenção. Eles acertaram no passado, acertaram, mas também não é a confirmação que sempre vai acertar. E continuando, tá bem relacionado com esse rumor, né? Agora é outra... Agora, na verdade, é uma das empresas que produz acessórios, né, que tá saindo com esse rumor, é a MobaPad, uma empresa chinesa. Eles falaram que o Switch 2 vai ser uma evolução conservativa, a resolução vai ser de 1080p, né, ao invés de 720 no Switch original. E a tela vai ser de 8 polegadas. A gente tá falando do modo portátil aqui, né? Os Joy-Cons vão ser novos e maiores, com esse sistema de magnetismo. E vamos ter novos botões. Um pra cada lado na parte de trás dos Joy-Con, né?
Pra pensar aqui, seria uma coisa ali embaixo do ZL e do ZR. Eu acho muito bizarro essa parte, porque eu já tenho dificuldade com dois triggers, né? Das partes atrás. O 3 acabou pra mim.
Vai ter um novo botão também abaixo do home, né? Só Só comentando essa parte do botão. Vai ter retrocompatibilidade com o Switch, tanto digital como físico. Os controles vão ser retrocompatíveis. E o dock vai ser a saída resolução até 4K. O pessoal adora esse 4K. Comentando só do controle, eu já uso um controle da... Aí eu vou falar a marca, porque sei lá, eu gosto também. 8-bit do, né? Eu gosto dos controles deles. Eu tenho um controle aqui que tem já triggers atrás. Então eu meio que já estou acostumado, só que eu não costumo usar eles. Acho estranho, mas é mais porque a gente está acostumado com esse modelo de ter R1, R2, L1, L2, né?
Sim.
Tipo,
pra mim já é bastante, já é o suficiente, assim, se... Eu não tenho o dedo suficiente, eu não consigo jogar com o dedo do meio e o indicador neles.
É, eu tô até pegando no controle aqui, eu não tô acostumado a clicar neles, mas os controles, os dedos do meio seriam pra clicar nesses botões, né? Supostamente.
Não, seria o anelar, não seria? Um anelar pra... Seria o indicador na primeira linha, né? R1, L1.
Você não segura o R1, L1 com dois dedos, você segura?
Não, R1 com um indicador, L1 com um indicador, aí o R2, L2 com os do meio.
Eu não uso?
Eu imagino sempre que era pra usar desse jeito, eu também não uso. Eu uso indicador pra tudo. Pra tudo e eu me ferro.
Você tá louco? Eu tô segurando o controle e colocando o anelar lá atrás? Não. Você tem que apertar de lado os botões. Nem ferrando. Enfim, mais opções de botão, pelo menos interessante, mas pode deixar mais confuso ainda mais pra quem não é acostumado a jogar. Vai ser um monstro de sete cabeças maior ainda.
Pra apertar o L4 e R4, que são os analógicos, acabou, né?
Já ferra. Se eu falo ZL e ZR pra alguém já acha estranho, eu tenho que falar R2 e L2?
Aí eu falo só os dois, eu não consigo falar ZL e ZR, eu me perco.
É, eu realmente acho meio complicado isso aí. A resolução no modo portátil é sempre bem-vinda. Tem jogos que realmente no modo portátil ficam horríveis, né? Eu lembro de quando eu jogava Xenoblade 2 e eu saía da dock e ia pro portátil. Meu Deus, socorro.
Sim, fica feinho.
Mas tá tudo maravilhoso, né, no mundo desses leaks e... Leaks não, desses rumores.
Sim, e o cartucho, o chute que a galera tá fazendo muito, é que vai ser um estilo parecido com o do 3DS, né? Que o 3DS, pra quem não lembra, no DS, você tem um cartucho quadradinho, e no 3DS ele fica com uma pequena pontinha solta, né? Ele fica um retângulozinho pra fora, que é pra você não poder encaixar no console anterior, os jogos do 3DS. Porque mesmo se você encaixar, você não ia rodar, então ele já faz uma barreira física. Então, provavelmente, a galera tá achando que teria alguma coisa aproximada aí com uma barrinha física pra facilitar o entendimento que não roda no console.
Só serrar aquela parte que cabe. Você não precisa comprar um Switch 2.
eu acho que a evolução tá muito, assim, com esse leak, né? Com esse rumor, na verdade. Não é um leak, é um rumor. Com esse rumor. Seria uma evolução parecida entre o Wii e o Wii U, né? Que todos os acessórios do Wii funcionavam no Wii U. Então, de repente, você lá tem... Você entrou na... Esqueci agora o termo. Não é na infraestrutura. Mas você entrou no universo do Wii. Você tá com todas aquelas... Tu comprou 4 Pro Controllers, que era, na época era o Classic Control. Comprou 4 Remote, 4 Nunchuck. E aí você conseguia reutilizar tudo isso no Wii U. Então, eu acho que vai ser assim. Vai ter os botões novos. Vão. Mas dá pra usar o Pro Controller normal. Você só vai perder a funcionalidade dos botões a mais. Então, talvez você se interesse em comprar o Pro Controller do sucessor. Mas eu acho que é realmente uma evolução conservativa, é o que é a ideia desse rumor.
Eu acho que, se for pensar logicamente, é o que faz mais sentido realmente, né? O Switch tá fazendo sucesso, vamos fazer uma continuação conservadora. Só que conhecendo a Nintendo, tem que ter alguma coisa diferente, né?
Então, pode ser que com o falecimento do Iwata, eles vão para um conservadorismo, de repente. Talvez tenha mudado um pouco a ideia do que a Nintendo vai fazer.
Volta meio que para a época do GameCube, que a continuação é graphics. É
pode ser. A gente não sabe o quão a mudança de rumo... A gente não sabe como mudou os paradigmas da Nintendo, principalmente com o sucesso esse ondoso do Switch. Né? Verdade, com um acerto tão grande, o que vai acontecer?
Que o dinheiro fala mais alto nessas horas também, né?
Então pode ser que assim, eles estejam usando tecnologias... Porque eles ainda, eu acho que a Nintendo ainda pensa em baratear sempre o custo deles, né? Porque funciona, mas vamos ver, né? Mas pode ser. É aquela coisa, é um rumor, se for um chute, o cara foi um chute conservativo, um chute conservador também.
É, e um chute realmente bem lógico.
Tirando esse botão a mais aí.
Ah, não, botou a mais eu...
Aí você quer vender o seu controle próprio, né? O Mobile.
E agora chegamos na última notícia. ela não é necessariamente um rumor, mas sim um datamine. Foi feito um datamine no Endless Ocean Luminous, que lançou recentemente. Não estamos falando aqui hoje. Na verdade, vou até falar isso. Provavelmente vamos falar de Endless Ocean Luminous semana que vem, porque o Jeff vai ter jogado um pouco. E o meu jogo físico não chegou, né? Agora que eu voltei pra esse mundo, infelizmente. Mas um datamine feito no Endless Ocean Luminous revelou que a Nintendo atualizou a Bezel Engine, que é uma engine desenvolvida internamente pela Nintendo e, pelo que eu pesquisei aqui, ela ajuda principalmente a third parties a desenvolverem jogos, né? Nessa atualização, a gente vai ter... Agora a gente tem o suporte, a VRR, que é Variable Refresh Rate, e os frame rates podem chegar a 240 FPS, por mais que a gente saiba que o Switch só chega a 60. Talvez isso seja um preparo de terreno para retrocompatibilidade.
Então a ideia seria diminuir stutters e tearing, né? Aquela tela aparecendo, cortando na metade, né? Quando você tem um frame rate e um refresh rate que são diferentes. Né? Lembrando, frame rate é o que o jogo roda, é quantos frames o jogo está fazendo por segundo. Refresh rate é quantas vezes a sua tela atualiza por segundo. Então quando tem uma discrepância entre os dois, a tela atualiza e o jogo ainda não atualizou. Ou o jogo tá atualizando muito, mas até atualiza menos, né? E isso normalmente causa tearing e stutter. Pra quem joga no computador é um inferno.
Sim, acontece muito. Você tá lá jogando, aparecem umas linhas no meio da tela e fica tudo meio desalinhado.
Aí você tem tecnologias do computador como VSync e G-Sync, no caso da NVIDIA. Eu esqueci qual é o nome da tecnologia que esqueci até o nome da empresa. A outra que não é a NVIDIA.
A AMD?
A AMD ela tem uma tecnologia própria, eu esqueci o nome, e a NVIDIA usa G-Sync, que é pra tentar sempre... O V-Sync, você fala qual é o refresh rate que você vai travar, então se sua tela é de 60 Hz, você quer um máximo de 60 FPS, você não quer subir a mais do que 60 FPS pra não causar isso. No G-Sync, ele atualiza de acordo, se o seu monitor é compatível com essa tecnologia... Aí a placa de vídeo entende qual é o refresh rate do seu monitor e mantém ali no refresh rate do seu monitor, né? O VRR, usando isso, ele ia manter só no modo portátil ou caso a TV for compatível, né? Só ia fazer essa diferença aí, porque é na tela, né?
Uhum. Resumindo, basicamente esse VRR aí é pra deixar a experiência mais... Quando tiver alterações do frame rate, né? Deixar a experiência mais tranquila e menos travamentos, né?
Menos caótica.
Porque, sim, a gente tem mudanças de FPS constante. A primeira coisa que a gente jogou no Switch foi o Breath of the Wild. E saindo da caverna já tinha aquelas quedas horríveis de FPS com as gramas lá. Essa tecnologia VRR vai supostamente ajudar a não deixar tão ruim a experiência daquele nível.
Tão óbvio, né? Que tá travando.
Tão óbvio, exatamente. E chegar a 240 FPS, eu não acho que o próximo console da Nintendo vai chegar a esse nível. Mas dos 60 pra cima é melhor, quanto mais subindo vai ficando mais sutil o gráfico, mais bem melhor de assistir, né? E a questão da retrocompatibilidade, até que faz sentido pensar nisso, né? Porque se for botar o Endless Ocean Luminous no Switch 2, por exemplo, se ele for sair em breve ou no começo do ano que vem, o jogo já vai rodar melhor. Porque
sim.
Ele já ia conseguir aproveitar a estrutura.
Vai precisar de uma atualização, né? Mas a engine já tá preparada pra isso.
Isso, é. A engine já tá preparada pra isso e o jogo já ia rodar mais suave. Eu acho que esse datamine tá caminhando junto com as outras coisas, indicando que realmente vai ser um console mais forte. Isso, eu tenho quase certeza. Não é possível que eles vão lançar um console que tem gimmick que também é mais fraco, né? Tipo... Eu não confio que vai ser tipo o Wii, que veio um negócio totalmente novo e os gráficos não atualizaram tanto.
Sim, mas eu acho que sempre depende do referencial. Eu não acho que ele vai chegar nem perto do Xbox.
Não, também
Series
não.
X e PS5. Ele vai ser ele vai ser melhor que o Switch e alguma tecnologia que, por favor, dure seus próximos 6 anos com não tantos gargalos a partir do terceiro ano, talvez.
Ah, você acha que o Switch tem muito gargalo no terceiro ano pra frente?
Eu acho que eu não sei qual momento, mas tem um momento ali no Switch que você começa um pouco ali, depois do Animal Crossing, começa a ficar feio.
O divisor de águas é o Age of Calamity, então.
Eu acho muito assim. Teve alguns problemas, só que foi atualizado e resolveu, né? Depois vai ficando cada vez mais tensa a situação ali no Age of Calamity.
Uhum. Eu acho que jogos third party também começam a sofrer, né? O Bayonetta 3, o desenvolvimento deve ter sido muito difícil, né, do jogo.
Sim, sim.
Você vê que podia ser melhor. O Paper Mario que vai lançar, ele tá cravado a 30 FPS. Se fosse 60, seria provavelmente melhor, não?
É a versão definitiva.
Exatamente. Então, se melhorar nesse tipo de coisa, eu tô feliz. É isso. Graficamente vai melhorar um pouco, provavelmente, mas performance é o ponto principal. Essas foram as notícias da semana. Agora a gente vai pro Cobertura CN, em que o Jamon vai falar de Pokémon Scarlet e Violet.
Exatamente. Eu terminei essa semana, Chapéu. Eu tive uma febre. A minha irmã, ela voltou de uma viagem, ela me trouxe um pijaminha de Snorlax. Aí eu falei, tô com vontade de Pokémon. Não sei, eu vi, acho que teve um campeonato regional de Pokémon em São Paulo também. E aí eu vi uns amigos indo e tal, aí eu não fui, porque eu não ia participar pra competir. Aí eu fiquei com vontade de jogar Pokémon. Falei, vou aproveitar essa vontade de jogar Pokémon. E terminar a DLC que eu não terminei. A DLC que era a segunda parte da DLC lá do The Hidden Secrets of Area Zero. É o Chill... Não, o Chill Mask, é o...
Não,
o
Disc lá.
É Indigo Disc, exatamente.
É, eu não joguei. Joguei a primeira só.
E eu tinha parado numa quest que, assim, você tem uma nova Elite dos Quatro no Indigo Disc. Você tem que fazer lá a Elite dos Quatro e tem uma historinha depois. É, eu tinha parado no primeiro cara do Elite dos Quatro, porque cada parte do Elite dos Quatro espera um minigamezinho pra você resolver. Eu finalmente voltei pra isso, porque eu detestava o minigame de fazer sanduíche. Fiz o sanduíche, com um guia, inclusive, pra saber o que são coisas... Pra conseguir completar a quest ali do sanduíche. E terminei a DLC, depois fiz todo o resto, esse era o mais chato pra fazer. Terminei a DLC e terminei também o epílogo. Que é o Mystery Gift lá que você tem que baixar pela internet, que tá disponível até hoje. Que aí é o epílogo do Pichirunt.
Ah, o bichinho de Moti amaldiçoado lá, né?
Isso, o Pokémon fantasma venenoso. E com isso eu terminei mais ou menos ali a história central do Indigo Disc. A história, eu não gosto do personagem principal da DLC, né? Acho que a DLC, ela foca muito num casal de irmãos. E eles são os personagens que aparecem no primeiro e aparecem no segundo também. Personagens. O irmão, principalmente, é um personagem super importante pra trama do negócio. Eu não gosto. Eles resolvem aquele meme que eu não concordo, mas é um meme do rival ser seu amigo e não o rival ser um cara chato que fica te enchendo o saco. Uhum. Eles vão lá e é uma resposta a esse meme. Então, vamos ser um rival chato. Não gosto disso, não acho desnecessário. Não acho que envelheceu tão bem quando você dá mais linhas de conversa pro personagem, ele ficar só parecendo idiota.
Em vez de ele falar, tipo, smell you later, né?
É, então, exatamente. Porque quando você coloca os rivais e o jogo, ele é mais fácil, né? Porque eles não vão chegar e fazer o rival, mano, meu rival é tudo Pokémon de sempre, porque essa vai ser a dificuldade que eu consigo colocar no jogo. Você ficar arrebentando o rival, falar o rival é super poderoso e você ficar arrebentando ele sempre que você vê ele. Você fica com dó. O cara, mano, só ele fala, o cara ele tá treinando que nem, ele mudou a personalidade dele, tá treinando que nem um desgraçado, e ele continua perdendo igual um otário, sabe? Que é isso, todos os rivais de Pokémon.
Caraca, mano.
Eles vão continuar perdendo. Eles ficam falando, ficam dando trash talk em você, né? Ficam zoando você, mas só que eles perdem sempre que eles te encontram. Então é complicado isso com Pokémon, ficar só idiota.
Não condiz com a narrativa, né?
Sim. Eu prefiro mais quando o cara é amigo ao...
O Raul é o extremo, né, de amigo.
Tipo, o Raul...
O cara perde e fica feliz. Nesse nível também, eu confesso que eu não...
Eu acho diferente, Ele,
mas acho idiota também.
Ele é idiota, mas aí condiz, porque ele é idiota e ele age sempre como idiota. Esse cara tá tentando ser sério, mas ele só fica... Ele vira uma criança birrenta, é isso.
Justo, entendi.
Você vira... Eu não gosto, assim... Tem seu espaço para narrativas crianças birrentas. Eu só acho chato, eu olho e falo, putz, eu não tô... Você não tá crescendo em mim.
Qual é o seu rival perfeito, então, Jamon? A gente tá fugindo um pouco aqui do negócio, mas...
É, sim, eu gosto muito do... É Hope? Da oitava geração?
É o Hop. Eu chamo Hop. De Hop ele, porque é Hop. H-O-P, acho só.
É, o Hop. Eu gosto do Hop porque ele é um cara que... Ele é feliz, né? Ele é um rival ali, sou seu amigo, tudo... E ele tem um complexo com o irmão dele, porque o irmão dele é o campeão. E aí você fica vendo ele descobrindo que ele não é, que ele não quer ser igual ao irmão dele, sabe? Isso espalha do Sword Shield.
Isso eu gosto. Eu acho, por mais que o Sword Shield tenha diversos problemas, eu acho que a resolução também no final dele é legal, nesse esquema aí.
E ele fica falando, ah, eu tô aqui, mudei meu time pra tentar jogar contra você. Ele tá tentando seguir você e ele sabe que ele não consegue seguir você. Uhum. Né? E a resposta dele é tipo, ele ficar triste com ele mesmo. Né? E não birrento, xingar. Ele vai lá e fala, putz, vou tentar fazer outra coisa. Eu acho o Hop legal.
Né? E o Bid e a Marnie? Eu acho que eles são bem ok também, no geral.
Eu
né?
acho que eles são mal desenvolvidos, o Bid e a Marnie.
A Marnie é pior, né? O Bid, pelo menos, tem uma coisa.
Sim, a Marnie, ela só existe. Ela só serve pra ser...
Ela
pra
é, ser tipo,
um character design legal.
Um character design legal pra vender carta, vender coisa, etc.
Exatamente. E o Bid, ele é meio... Ele é meio que evolução... O que evoluiu ele foi o personagem da DLC do Indigo Disc, né? Ele é Entendi. O personagem pimento.
Aham.
O Bid, pelo menos, é engraçado como termina a birra dele, né? Ele precisava só vestir rosa.
Exatamente, é.
Era isso. Eu acho uma surpresa a evolução dele. A do Indigo Disc que não tem surpresa nenhuma. Tudo que... Eu fiquei impressionado, inclusive, com o quão... Não, eles não tentam variar a história, não tentam fazer nada. Eu acho até um pouco atrás ali do Sword and Shield, que é a comparação que a gente faz, porque é DLC. O Sword and Shield, eu lembro... Eu gostei do Calyrex, né? Ele possuindo o cara, ter a parte de correr atrás dos seis pássaros lendários. Eu gosto daquela DLC, eu não gostei tanto do Indigo Disc.
E a Isla Farmore?
A Isla Farmore eu acho horrível. Mas eu também não acho o Chill Mask. Eu acho o Chill Mask melhor que a Isla Farmore. Mas eu gosto muito da armadura lá do Crow Tundra. Eu não gosto do Indigo Disc. Eu acho o Crow Tundra muito melhor, assim, ele supera muito os outros três DLC, sabe?
Entendi. O Chill Mask eu não curti tanto.
E outra parte que eu não gostei, que aí foi o que talvez eu não tenha nem argumentação pra falar, porque eu só não gostei e não quis me envolver, é que o Crow Tundra, aqui, um foco dele era ter os pokémons lendários, então você tinha lá aquelas... A gimmick que tinha daquele jogo era aquelas Dens, as Max Raid Battle, que você pegava um pokémon de aluguel e ia enfrentando a Den, que ia terminar com Minar em um pokémon lendário, que aí você poderia capturar.
Então, eu não joguei, mas não era tipo aqueles mapinhas de roguelike que tinha vários caminhos que você ia descendo, um túnelzinho.
Isso, exatamente. Era esse estilo e aí era uma votação, né? Cada um, você sabe, você via quais eram os pokémons que o seu time tem, eram quatro pessoas compartilhando ali o time, então você sabe quem seus amigos pegaram já, e aí nisso, seus amigos podem trocar os pokémons com os pokémons que aparecem, acho que é a cada, eu não lembro, mas dava pra ficar trocando. Preparado já pro final, que você sabia qual era o tipo do lendário, mas você não sabia qual era o lendário, e você conseguia seguir o caminho e cada um votar pra qual caminho queria. Então você quer um caminho que o seu time consiga vencer os tipos, né? A batalha de tipos. Isso eu achava legal. Esse, o não o Chill Mask, o Indigo Disc. O Indigo Disc, ele tem um sistema, meio que o pós-game dele é ficar fazendo corner job. O sistema dele é Animal Crossing, pegar pontinho do Animal Crossing. Então tire foto de um Pokémon selvagem, capture um Pokémon selvagem, pegue um Pokémon selvagem por trás de surpresa. Ele fica dando uma listinha que fica se atualizando quando você completa.
São os miles, né, do Animal Crossing. Isso,
exatamente. E aí você fica ganhando Blueberry Academy, ganha os BPs, que são os Blueberry Points, e aí você consegue trocar por coisas a mais. Então tem um personagem, por exemplo, que ele fala quando tem tantos BP, ele vai começar a te falar onde estão os lendários, né? Ele vai falar, eu tô dando uma comidinha e você pode encontrar o lendário lá. Então assim, e você pode trocar por localização dos Pokémon inicial lá, os Pokémon inicial começar a aparecer no mapa.
Então eles não aparecem antes disso, só quando você troca o ponto.
Isso.
Nossa.
Isso. Caraca. Então assim, você troca várias, você tem que jogar bastante, fazer bastante as crashzinhas que eles te dão. Pra você ganhar os pontos pra você trocar por melhorias no mapa e crescer no mapa. Eu não fiz isso, então não sei como é o mapa no final, quão divertido ele é, né? Mas eu não gostei, eu achei o mapa em si, as regiões separadas são legais, tem a parte... A única parte que eu lembro melhor é que no gelo, na parte de gelo tem uma caverna elétrica dentro da parte de gelo, isso eu achei muito louco, mas os outros são normais, os pokémons são legais, eles parecem que vivem naquele ambiente. A separação das partes é horrível, que é um quadrado branco que separa super
artificial. É uma linha. É um X, um mais no mapa lá.
É uma linha que separa. Então, assim, eu achei não natural, faz sentido porque é um terrário.
Você lembra, tipo, sei lá, jogar New Super Mario Bros, que você tá saindo do mundo de grama, você passa uma linha e vira deserto, sabe?
Exato.
No Wii U lá.
Exatamente isso. Então fica meio estranho ali como que você absorve aquele mapa. Eu não gostei, no geral, assim, da DLC, eu não gostei. A parte do Peach Arante, o epílogo, eu gostei. O epílogo, eu acho que ele traz de novo os personagens que são os personagens divertidos. Eles adicionam os personagens da DLC, né? O menino da DLC e a menina da DLC. E aí eles conversam lá. É como é num pós, o cara tá menos insuportável. Ele voltou a ser uma pessoa suportável. E os personagens do jogo base do Scarlet Violet, eu ainda gosto dos personagens do jogo base do Scarlet Violet. Eu lembrei como eles têm uma dinâmica que não tem em Pokémon, que são pessoas que são amigos e você vê que eles são amigos, eles conversam.
Ah, a Penny, o Arwen, né?
É, Arwen.
Arwen e a Nemona.
Isso.
São esses três, né?
Eles conversam, eles se dão cutucadas, eles interagem, sei lá, é muito diferente de... Na minha memória, XY, que tem lá o grupinho de quatro amigos, lá o Gordinho Dançarino e Variantes, e eles mal existem entre eles.
Eu joguei recentemente o XY e realmente são insuportáveis esses rivais, e eles existem pra você, pra conversar com você de vez em quando, e eles não evoluem praticamente nada. O carinha vai continuar dançando no final, o outro é o carinha da Pokédex, a outra anda com você...
É, ela existe, ela é um ser humano normal.
Ela existe, aquela rosa lá.
É a Chantal o nome dela, eu acho.
Eu nem lembro, assim. Pra você ver. E a rival, ou rival, dependendo do que você escolhe, né, o personagem, te desafia e é isso. Horrível ali.
E aí eu acho que, junto com o Black White, Scarlet Violet tem os carinhas ali com mais interação com você. O Samun também tem bastante interação. Você percebe que esse é o segundo jogo de todas as gerações, né? Os rivais, eles começam a conversar entre eles. mas o Scarlet Violet continua sendo bom, e aí você tem essa DLC que traz eles pra Kitakami, e aí acontece lá um ataque zumbi, só que eles ficam dançando, é engraçado eles dançando.
É, eu vi uns vídeos, parece uma galinha até, tá, fazendo, batendo as asinhas, né?
É verdade. Parece mesmo uma galinha.
Tá uma musiquinha engraçada também.
Então, assim, eu gostei, foi bem rapidinho, eu acho que ele não se estende mais do que precisava. As duas DLCs também, você vai rapidinho, pega elas. E agora, finalmente, eu terminei de novo a Pokédex. Toda a Living Dex tá lá comigo, eu tenho que só pegar as formas, porque eu não vou perdoar que o Tio Mask inventou mais uma forma daquele chazinho, que é um inferno, pra pegar a versão original dele.
Tem mais forma de Ursaluna também, né?
Ah, sim, esse aí foi. Esse aí tá em casa já. Ah. Inclusive, pra você pegar os paradoxos. Inclusive um corner job gigante. É, pra você pegar os paradoxos novos, que são o paradoxo do Entei, do Raikou, do Cobalion e Virizion, o Terrakion e... Eu não lembro se... Terrakion e Cobalion. Que são os que não saíram naquele... Que não são exclusivos por tempo em Raid, né? Então pegar aqueles paradoxos que são os Pokémons do futuro e do passado, você tem que pegar 200 Pokémon do Indigo Disc, da Dex do Indigo Disc. E, além disso, você tem que ter completado a quest da fotógrafa, que é a quest da Ursaluna, né, da Blood Moon Ursaluna, do Tio Mask. Que essa quest, acho que são pegar uns 100 ou 150 Pokémon da Tio Mask.
Isso aí.
Então, você tem que pegar, basicamente, quase todos os Pokémons das duas Dex, pra você poder liberar tanto a Blood Moon Ursaluna, quanto os Paradox do Indigo Disc.
Ah, o que é ok, né? É bom você dar um incentivo pra quem vai atrás das coisas também.
Ah, eu concordo. Nunca teve isso na série, de você ter que completar tanto a Pokédex pra ver um...
Deixa, Pokémon. Dá um incentivo a mais.
É uma segunda coisa ali. E com isso foram minhas opiniões. Eu tô jogando competitivo ali, eu tô gostando, mas aí é um outro papo. E agora eu quero falar também, Chapéu, que eu tô jogando. Eu terminei... Eu quero só dar um rápido update, que eu tô ainda jogando a Legend of Zelda Oracle of Seasons. Eu fiz uma dungeon a mais desde a última vez que eu conversei, então foi basicamente nada. E eu quero dar o meu feedback, que ninguém nunca me contou que um dos melhores itens da série tá nesse jogo. Que é a luva magnética.
Ah, eu ia falar o imã. É, você pegou?
Peguei. É muito boa.
É da hora mesmo.
Eu fiquei... Quando eu vou falar assim, eu vi isso, eu fiquei... Eu falei, nossa, que porcaria de SN que tá aparecendo nessa dungeon. Aí eu falei, será que era um item que eu tinha que pegar? Eu não sei que porcaria é essa. Porque normalmente Zelda, agora que eu já joguei um monte de Zelda, e você também, Chapéu. A maioria dos itens você sabe o que faz. Você olha e fala, ah, tô vendo o olho, você sabe que você vai ter um arco e flecha, né? Alguma coisa assim.
É, eles são intuitivos, né? Você vê uma pedra, uma cor diferente, você, ah, provavelmente eu vou correr ou pegar um martelo, uma luva pra socar e explodir isso aqui, né?
Então, eu não falo que é intuitivo, eu falo que você decorou já em Zelda. que eu lembro o primeiro Zelda Twilight Princess, pra mim foi um inferno, assim.
É, não é intuitivo, realmente, porque você vê umas... meio que uns negócios de zíper na parede e você, ué, que isso? Aí você vai pegar um peão gigante e ficar em cima de lá? Sério?
O zíper, por exemplo, é um item exclusivo, né, de Twilight Princess... Que...
Não, zíper, é meio que um sistema... Eu não sei nem descrever.
É um sistema de encaixe que você coloca o peão, né? e aí eu olho, eu vi esse NUS, ele... Eu não tinha conhecimento desse poder, então fui na internet e falei, mano, que porcaria é esse N que eu tô vendo? Ele falou, você vai pegar um item chamado luvas magnéticas. Eu falei, beleza, então é o bagulho da Dungeon. Devia esperar que fosse isso. E aí nisso, quando eu peguei, eu achei esse item fenomenal, assim, pro minha evolução de Link's Awakening... Esse item é bom demais, e o jogo ele reutiliza muita coisa do Link's Awakening, né?
Sim,
mas esse item você poder se puxar, então ele é um hookshot, e você poder se empurrar também, então ele é um hookshot inverso, eu fiquei surpreso, gostei demais desse item. Eu quis colocar ele aqui só pra falar parabéns pra Oracle of Seasons, eu descobri que esse item não tem no Ages, e que eu vi pelo Wiki que não tem no Ages, esse item é muito divertido.
Ele é um item exclusivo que não tem evolução, então, né?
Eu acho que não.
Não sei se você já pegou a evolução de algum item. Já pegou?
Ainda não.
Tá.
Mas eu gostei.
Não sei o quão isso é spoiler, né? Mas os dois jogos compartilham certos itens, né? Tipo, a Hook's Feather. Não sei se esse é o nome nesse, né?
Aham.
Faz você pular a peninha.
Sim, sim. Que tem no Awakening também.
Então... Em um jogo muda e no outro fica igual. Só que no outro jogo fica igual um outro item e nesse muda. Eu gosto disso. Aí você fica surpresa aí do que vai acontecer, então.
Mas eu gostei dessa diferenciada. E é isso. Eu tô fazendo a quest agora de pegar... Acabei de pegar 4 joias pra entrar na próxima dungeon. Achei meio trabalhoso pegar as 4 joias, inclusive.
Então, o meu problema com os Orcs, os dois, é que eles são muito mais densos, né, que o Link's Awakening. No sentido de... Eu gosto da simplicidade do Link's Awakening. Ele é prático, é rápido. Agora, tanto o Ages quanto o Seasons tem dois mundos. Tem muito mais NPC. Você tem que fazer muito mais questzinha. Se perde muito mais fácil no mapa. Pelo menos eu me perdi bastante jogando tanto esse quanto o outro.
O maior problema que eu tive foi agora. Foi nessa passagem indo acho que pra sexta, quinta ou sexta dungeon. Eu olhei e falei, pera. É porque... Sempre que você termina a dungeon, o cara ele fala mais ou menos onde você tem que ir, né? A árvore vai lá e fala... Ah, pelo menos no Seasons, a árvore fala... Ah, tô sentindo a próxima dungeon, tal região.
Sei.
Ah, então pelo menos dá um norte pra tua região, né? Que você tem que ir. Onde você tem que explorar. Mas dá pra se perder bem ou coisas estranhas pra fazer. Que no meu caso, eu tinha que comprar um negócio numa loja e falou... Você não tem um member card. E não tinha nenhum NPC que falava... Ah, eu conheço que o Member Card dá pra comprar em outro mundo. Deveria ter alguém falando isso.
Não, se vira uns 30, olha a guia.
É, exatamente.
Que o Link's Awakening tem um pouco também, mas muito menos, eu sinto.
Sim. Mas eu também me perdi no Link's Awakening, não vou...
Ah, então, ele tem, dá pra se perder. Mas... Só com um mapa menor, como tem menos possibilidades do que fazer, você se acha mais rápido.
Eu acho uma continuação justa. É igual o Breath of the Wild e Tears of the Kingdom, você... Tears of the Kingdom tem muita coisa, é muito mais trabalho, mas é. E o Majora's Mask também tem umas coisas mais trabalhosas que o Ocarina of Time. O primeiro é mais simples, aí depois eles fazem uma continuação ali mais robusta.
É, isso aí.
E isso pode, é tanto pro bom quanto pro mal, né? Eu acho que repete isso. Acho que a Capcom conseguiu fazer. Pelo menos até onde eu joguei do Seasons, a Capcom continuou fazendo uma evolução legal da série. E incluiu as coisas do Ocarina of Time, né? Os Zoras, os Gorons. Eu não sabia que os Gorons apareceram nesse jogo, então ouvir a música dos Gorons pixelada foi muito legal.
É estranho, né? Você fala, uou, que choque de mundo estranho, né? Não esperava ver você aqui.
Sim.
E você vai já colocar o Ages em seguida com o código, então?
Vou depois vocês usar o Ages com o código e depois é o Wind Waker, né? Que eu acho que eu vou jogar, eu vou estrear, nunca joguei a versão de GameCube... E vou fazer o corner job da versão de GameCube, que é...
de pegar os mapas pra achar os pedaços da Triforce.
E ficar andando na água sem uma lentidão. Eu lembro de um youtuber, agora nada a ver com nada, um youtuber que eu acompanho, que ele falava que ele não sentia Wind Waker ser lento, porque sempre que ele colocava o barco pra ir pra algum lugar, ele pegava e acendia um cigarro e ficava fumando. Então, como ia passava o tempo, ele não, mano, nem ligava, né? Era o tempo pra fumar um cigarrinho. É isso, né? Virar fumante pra jogar Wind Waker.
Ah, quando eu era criança, eu gostava muito, né, do oceano, porque era desconhecido e era bonito, ficava cantarolando a música tema muito, né? Mas acho que hoje em dia eu teria menos paciência, certeza.
Ah, vamos ver aí como vai, então, esse tempo aí.
É isso, estamos chegando ao final de mais um episódio. Espero que vocês tenham gostado bastante do que a gente comentou aqui hoje. Acesse o site conexaonintendo.com.br, entre nesse episódio e comenta. O que você acha desses rumores do Switch 2? Você acredita em algum? Qual que é a sua teoria do Switch 2? Comenta lá que a gente vai ler no parte 2. Só lembrando também que a gente está disponível no Spotify. Tem... eu nem lembro mais. Tem coisa da Apple, tem tudo.
O famoso iTunes.
Famoso iTunes, eu sempre esqueço o nome
disso. Amazon Music, Deezer, putz, eu nem lembro se o Google Podcast existe ainda. Quando existia, a gente tava lá.
Exatamente.
É mais um serviço que morreu da Google.
E uma última observação é que semana que vem vai sair resultado fiscal de vendas, né? Então a gente vai ter um episódio aí com a análise do Jeff.
O retorno triunfal do Jeff, né?
O retorno triunfal do Jeff, que já chegou no Japão. E vamos falar de Endless Ocean Luminous. Espero poder falar, né? É isso, pessoal, e até o próximo episódio.